Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia. Francisco Cândido Xavier. Mensagem 69. Comunicações. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. João. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana, a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez inconscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Comentário sobre a mensagem Comunicações. Nós podemos definir como ação, como o ato de comunicar, de informar, de avisar, de dar conhecimento. E a comunicação é um processo muito necessário para o relacionamento e para o progresso da humanidade. A comunicação, ela foi usada de maneira ainda rudimentar nos primórdios da evolução. Mas, atualmente, ela atinge patamares que seriam até inimagináveis no passado. Porque desde a simplicidade de um telégrafo, de um rádio, até a velocidade da internet, a comunicação tem tido um papel decisivo na vida humana. Quando nós usamos a expressão comunicação no ambiente espírita, nós pensamos logo nos vários meios de manifestação mediúnica. É claro que também não deixa de ser comunicação, que também trazem muita informação. São comunicações que instruem, que ensinam, que educam. Mas a comunicação espírita, ela não se restringe à manifestação dos espíritos, porque vai muito além, com o próprio conteúdo da codificação, vai além com as suas obras complementares, com essa continuidade natural das instruções que chegam do plano maior para todos nós e que exigem muito a nossa atenção, a nossa prudência e um estudo que seja contínuo. Porque essa comunicação, ela pede um interesse pelo estudo e pela divulgação. Então, ela nos convida aos esforços para espalhar a mensagem espírita. Se nós formos para o Livro dos Espíritos, no item 6 da introdução, nós vamos encontrar o comentário de Kardec sobre o caráter das comunicações com os espíritos, que podem ser ocultas, e isso através da influência que os espíritos exercem com o nosso desconhecimento, ou então ostensivas, pelas várias formas de manifestações. Já no comentário, a resposta da pergunta 973 de O Livro dos Espíritos, o codificador ele mostra os resultados dessas comunicações, colocando a todos nós ciência das realidades da vida além da morte. Em uma outra obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 10, na segunda parte, nós vamos encontrar a classificação das comunicações espíritas, que são divididas em grosseiras, que são aquelas que chocam a decência, em frívolas, que são as levianas, em sérias, que são muito úteis sob vários aspectos, e as instrutivas, que visam um ensinamento. Mas dentro das narrações do Evangelho e de todos aqueles exemplos que eles apresentam, na área da comunicação, nós vamos extrair um deles para citarmos como exemplo e ilustrarmos a importante questão da comunicação, que foi exatamente o objetivo dessa mensagem de Emmanuel. Na visão de Ananias, que foi citada por Emmanuel naquele livro maravilhoso e monumental Paulo e Estevão, quando ele recebeu a visita de Jesus pela visão e audição para informar a ele sobre a situação de Saulo em Damasco, nós temos aí um magnífico exemplo de comunicação que foi vital para a transformação de um homem. Porque Saulo, ele havia sido informado para aguardar em Damasco sobre o que fazer. Mas após o episódio também da visão do mestre na entrada de Damasco, quando ele estava visando prender o mesmo Ananias. Então o processo de comunicação nesse momento foi completo, porque Ananias veio trazer para ele exatamente a explicação do que havia acontecido a Saulo na entrada de Damasco. Caibá Schuttel, no seu livro Vida e Atos dos Apóstolos, ele comenta com muita propriedade que o trabalho de Ananias, será que ele se limitaria apenas a restituir a vista ao novo discípulo, a Saulo de Tarso, que posteriormente passou a se chamar Paulo de Tarso? Certamente que não. A missão de Ananias foi muito superior a isso. Porque o principal motivo de Jesus enviando Ananias a Saulo foi fazer com que ele confirmasse a manifestação de Damasco. Foi dar sanção àquela conversão que foi iniciada na estrada de Damasco. Também encontramos no valioso livro Cristianismo e Espiritismo de Léon Denis, na sua introdução, na página 11, no seu terceiro parágrafo, o seguinte texto. Para quem quer que observe atentamente as coisas, os tempos que vivemos estão carregados de ameaças. Parece brilhante a nossa civilização, e todavia, quantas manchas lhe obscurecem o esplendor. O bem-estar e a riqueza se têm espalhado, mas é acaso por suas riquezas que uma sociedade se engrandece? O objetivo do homem na Terra é porventura levar uma vida faustosa e sensual? Não. Um povo não é grande. Um povo não se eleva senão pelo trabalho, pelo culto da justiça e da verdade. E ele ainda prossegue nas páginas seguintes. Contra essas doutrinas de negação e morte falam hoje os fatos. Uma experimentação metódica prolongada nos conduz a esta certeza. O ser humano sobrevive à morte e o seu destino é obra sua. Todos por esse meio compreenderão que a vida tem um objetivo, que a lei moral tem uma realidade e uma sanção, que não há sofrimentos inúteis, trabalho sem proveito, nem provas sem compensação, que tudo é pesado na balança do divino justiceiro. Palavras de Leon Denis. Então, se nós considerarmos que a meta da doutrina espírita, através dos seus fundamentos, é o nosso despertamento para os valores morais e éticos, que também ela visa o aperfeiçoamento moral da humanidade, através da lei do amor, através do combate ao egoísmo, ao orgulho e aos seus derivados, e que ela também leva à evolução moral do planeta, através da promoção da fraternidade entre os dois planos existenciais, eu acho que vale muito a pena pensar que somente o estudo contínuo da doutrina espírita pode garantir uma comunicação e, por extensão, a sua divulgação que seja coerente com a sua proposta. Que o julgamento prévio de pessoas, de situações, de instituições ou de ideologias é a maior barreira da comunicação. E que nós temos um conhecimento útil para a humanidade que pode e deve combater com muita eficácia a pressão sociocultural negativa que tenta dominar o planeta. Então, se nós queremos construir uma sociedade melhor, o que estamos esperando? Pensamos então a Jesus, ao nosso Pai Celestial, que prossigam nos orientando, nos informando através dessas obras magníficas que chegam até nós, através desses mensageiros, desses apóstolos de Jesus, que trazem com tanta sabedoria os ensinamentos do nosso Mestre, do nosso Guia.